Salão Verde destaca encantos e recantos paisagísticos, culturais e históricos que vêm sendo impulsionados pela legislação nas 5 regiões e em muitos dos biomas do Brasil. Eu sou José Carlos Oliveira e mostro várias leis que criam rotas turísticas ecológicas.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
Nos últimos anos, a Câmara dos Deputados e o Senado têm aprovado vários projetos de lei para a criação de rotas turísticas Brasil afora.
Em votação, o parecer, aqueles que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer.
A mais recente impulsiona a rota turística da Serra da Capivara, lá no Piauí.
Todos os turistas que visitam a Serra da Capivara saem encantados com suas belezas.
Mas também tem rota turística legalizada no Pará e Tocantins, em São Paulo e Minas Gerais, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul e por aí vai. Integrante da Comissão de Turismo da Câmara, a deputada Ana Paula Leão, do Progressistas de Minas Gerais, identificou o reforço dessa estratégia logo após a pandemia de Covid-19.
Começa a emergir o nicho do turismo de experiência, em que se dá prioridade a roteiros personalizados, individualizados, em contato direto com a natureza e com os modos de vida distintos daquele dos grandes centros urbanos. Essa tendência da indústria turística pós-pandemia é de sumo interesse para o Brasil. Devemos, portanto, redefinir as diretrizes de nossas ofertas turísticas, de modo a melhor nos posicionarmos nesse novo mercado turístico, doméstico e externo.
E como uma lei pode contribuir na prática com essa tendência de valorização das nossas rotas turísticas? Quem responde é o deputado Leur Lomanto Júnior, do União da Bahia.
A criação de rotas turísticas por meio de lei tem dois objetivos principais: a divulgação permanente em âmbito nacional da existência da rota e a facilitação da canalização de recursos para o desenvolvimento da rota em face da chancela legal.
O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, cita aspectos socioeconômicos.
Isso vai trazer mais turistas, mais emprego, mais ações.
A deputada Ana Paula Leão destaca outros benefícios práticos da legalização e mostra os requisitos básicos para a criação das rotas turísticas por meio de lei.
Identifica a região como uma entidade turística, capacitando-a, portanto, a se beneficiar de políticas públicas voltadas para o fortalecimento da atividade do turismo. Além dos atrativos turísticos, deve existir uma certa unidade temática no roteiro, de modo a oferecer ao visitante a possibilidade de fruir experiências correlatas, mas em dimensões e lugares distintos.
Você vai conhecer algumas dessas rotas legalizadas a partir de agora.
Salão Verde.
A gente começa pela região norte, onde uma lei federal de 2025 criou a Rota Turística Belém-Bragança, no bioma amazônico do Pará. A lei surgiu de proposta do deputado Celso Sabino, do PDT do Pará, ex-ministro do Turismo.
Na janela que se abre aos meus olhos, me embriago na tua coreografia.
A Rota Turística Belém-Bragança envolve um roteiro histórico, cultural e ambiental de 223 quilômetros de extensão. Ao longo desse trajeto, o turista poderá resgatar a história da antiga Estrada de Ferro Bragança, criada em 1883 e que funcionou por mais de 80 anos lá no Pará. O deputado Leur Lomanto Júnior foi o relator da proposta na Comissão de Turismo da Câmara e dá outros detalhes da rota legalizada.
A rota incorpora 13 municípios do estado do Pará e, como ocorre em várias regiões do país, o desconhecimento de sua existência, bem como a carência de infraestrutura turística, resultam em um aproveitamento econômico muito aquém do desejável. A Rota Turística Histórica Belém-Bragança não é apenas um caminho ladeado de belezas aprazíveis aos olhos. Seu traçado carrega uma riqueza histórica de grande valor.
Do norte, vamos para o sul, conhecer a Rota Turística Costa Azul, criada por lei a partir de proposta do deputado Rodrigo Coelho, do Podemos de Santa Catarina.
Quero te saudar cantando, minha Santa Catarina. Eu não fui nascido aí, mas tudo aí me fascina. As tuas praias de mar, majestosa obra divina. As montanhas verdejantes com a água do mar combina.
A Rota Turística Costa Azul veio para estimular o turismo na Mata Atlântica do litoral norte catarinense, combinado com a valorização de esportes náuticos, gastronomia e viagens de caráter cultural, histórico e até religioso, nas cidades de Barra Velha, Balneário Piçarras, Penha e Navegantes. O relator da proposta transformada em lei foi o deputado Carlos Chiordini, do MDB de Santa Catarina.
Em seu conjunto, esses municípios oferecem uma ampla variedade de atrações turísticas em múltiplos segmentos, como turismo de praia, religioso, gastronômico e de natureza. Da forma que a Rota Azul corresponde a uma faixa litorânea única ao norte do estado de Santa Catarina. Em termos de potencial receptivo, é importante destacar que a região se localiza entre o aeroporto de Joinville e o aeroporto internacional Navegantes, de forma que a rota é facilmente acessível, tanto por turistas nacionais quanto estrangeiros.
Na região nordeste, também tem rota turística novinha em folha para valorizar atrativos naturais e arqueológicos de milhares de anos.
Sou dessa pequena seara, sou da toca do fogueirão. Do sítio da Pedra Furada, sou daqui, sou desse chão. Sou da Serra da Capivara, sou de São Raimundo e São. Sou do Piauí do Brasil, sou do mundo, sou do Boteirão.
Em maio de 2026, o presidente Lula sancionou a lei que criou a Rota Turística da Serra da Capivara, na Caatinga do Piauí. A região abriga um parque nacional, museu com padrão de primeiro mundo, montado pela arqueóloga Niede Guidon, e mais de 300 sítios arqueológicos. Por essas e outras, a região foi reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, órgão da ONU para Educação, Ciência e Cultura. A proposta da Rota Turística da Serra da Capivara beneficia 5 municípios e partiu do deputado Castro Neto, do MDB do Piauí, que nasceu na região.
E o Piauí, ele vem se destacando muito com o seu crescimento, principalmente na questão da infraestrutura das rodovias. E, particularmente, eu me orgulho muito desse projeto, porque abrange as minhas raízes, a minha terra natal, São Raimundo Nonato, São João do Piauí, Coronel José Dias, a cidade de Brejo e a cidade de João Costa, que é a cidade dos meus avós. Esses municípios, eles guardam um dos maiores tesouros arqueológicos do mundo, reconhecido pela Unesco, para trazer desenvolvimento, trazer recursos, gerar emprego e renda, e melhorar a vida da nossa população.
O deputado Keniston Braga, do MDB do Pará, apoiou a criação dessa rota piauiense durante a análise do texto na Câmara.
Com vestígios de ocupação humana datados de até 50 mil anos, a região abriga o maior conjunto de pinturas rupestres das Américas, testemunhando a riqueza e a diversidade das culturas pré-históricas que habitaram o território nacional, consolidando-se como símbolo da identidade brasileira e da luta pela preservação da memória coletiva.
Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio.
Rotas turísticas ecológicas criadas por lei federal são um destaque do programa de hoje. A gente já falou da Serra da Capivara no Piauí, da Rota Belém-Bragança no Pará e da Costa Azul do litoral de Santa Catarina. Daqui a pouquinho vou te mostrar mais duas no Tocantins e outra entre Minas Gerais e Rio de Janeiro. Mas numa rápida pesquisa, a gente identificou leis federais sobre as rotas do Eixaimel e do Caminho dos Príncipes em Santa Catarina, Vale Nacional dos Dinossauros no Paraná, Caminho das Missões do Rio Grande do Sul e Caminhos da Neve entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E há vários outros projetos de lei ainda em análise na Câmara e no Senado, com foco na criação de novas rotas turísticas com motivações ambientais, culturais, históricas e por aí vai. Integrante da Comissão de Turismo da Câmara, o deputado Leur Lomanto Júnior tem uma explicação para essa proliferação de propostas.
Infelizmente, o brasileiro médio, quando pensa em viajar, ainda é tomado pelo desejo de conhecer novos países. Nós, que acompanhamos esta comissão e somos constantemente surpreendidos pela existência de lugares notáveis em nosso território, temos a obrigação de contribuir para mudar essa mentalidade e mostrar que existem lugares de forte apelo turístico em nosso país. Um vídeo promocional do Ministério do Turismo tem o seguinte slogan: existe um mundo inteiro no Brasil.
Além das leis federais de criação de rotas turísticas, foram aprovadas recentemente leis que estimulam o potencial turístico, econômico e ambiental do Vale do Panema, entre São Paulo e Paraná, o título de Capital Nacional do Mergulho para Arraial do Cabo, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, e o título de Capital Nacional do Cicloturismo para Timbó, em Santa Catarina. E com visões bem diferentes sobre a mesma rota turística, os deputados Lafayette de Andrada, do PL de Minas Gerais, e Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, ajudaram a criar a lei que eleva o caminho da Estrada Real entre Rio de Janeiro e Minas Gerais como monumento nacional. descendente da família de José Bonifácio de Andrade Silva, patriarca da independência e influente no período do Brasil Imperial, Lafayette foi um dos relatores do projeto de lei na Câmara.
Era o caminho por onde passavam, o caminho do ouro que saía de Vila Rica, que é hoje a cidade de Ouro Preto. O Brasil passou a ser o Brasil, ter um sentimento de povo, um sentimento de nacionalidade, somente depois que foi descoberto o ouro, que aconteceu em 1700. Antes disso, tinha uma colônia lá em Pernambuco, onde tinha Recife, que não tinha nenhuma conexão com Salvador, que não tinha nenhuma conexão com o Rio de Janeiro, conexão com o sul do Brasil, nem com o Amazonas. Isso aí passou a dar um espírito de unidade ao povo brasileiro.
Já a deputada Érica Cocai defendeu a transformação da Estrada Real em Monumento Nacional, com foco mais dirigido para uma espécie de passado a limpo da história do Brasil.
Até porque nós não fizemos o luto dos nossos períodos traumáticos. Não fizemos o luto do colonialismo, não fizemos o luto da escravidão e tampouco fizemos o luto da ditadura. Então, quando não se faz o luto, não se fecha os ciclos destes períodos que têm como fio condutor um processo profundo de desumanização. A Estrada Real, que é um pouco remontar e recompor a própria história, e a partir daí possamos, como sujeitos do conhecimento do nosso próprio passado, fazer com que tenhamos um futuro que não tenha esses períodos de extrema crueldade para com o povo brasileiro.
Salão Verde.
A gente encerra o programa com mais duas rotas turísticas ecológicas criadas por lei federal a partir de propostas do deputado Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins.
Areia cor de ouro, num sonho desenhado, fertilizou as raízes do nobre Tocantins. E o que era confins, ai, 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 hoje é capim dourado.
A primeira lei criou a Rota Turística do Capim Dourado, que favorece o desenvolvimento sustentável nos principais municípios no entorno do Jalapão, um verdadeiro paraíso ecológico no leste do Tocantins. Foi a deputada Ana Paula Leão que leu o relatório sobre essa lei, escrito pelo deputado Tiago de Joaldo, do Republicanos de Sergipe.
No segmento de turismo de aventura, por exemplo, é possível a prática de canoagem pelos cânions e de corredeiras do Rio do Sono ou em trechos do Rio Novo. O turista pode ainda executar pedaladas ao longo do percurso, descer em tirolesa ou de rapel e experimentar pequenas escaladas. Destacam-se na região os inúmeros fervedouros, que são pequenas piscinas naturais que se formam em cima de nascentes. Por sua vez, a riqueza cenográfica da região pode ser fruída em passeios pela Pedra Furada, Cachoeira do Formiga, Lagoa do Japonês, Cânion Sussuapara, Serra do Espírito Santo, Dunas do Jalapão e Parque Encantado, entre outros encantos. Por fim, favorecerá a geração de emprego e renda.
Outra lei federal criou a Rota Turística das Serras Gerais do Tocantins, integrando cidades como Dianápolis, Arraias, Taguatinga, Natividade e Aurora do Tocantins, reconhecidas pelo patrimônio natural e histórico que atrai visitantes em busca de turismo de aventura, natureza e cultura.
Os aficionados por ecoturismo e turismo de aventura podem se extasiar com o complexo de cachoeiras de paraíso, trilhas e praias fluviais, lagoas com águas cristalinas e areias brancas, em pleno cerrado, grandes paredões rochosos e a travessia das 17 quedas, que mistura canionismo e cachoeirismo, formando um mosaico de atrativos.
E ilustraram o programa trechos das músicas Janela de Belém, de Alcir Guimarães, com o grupo Manga Verde, Santa Catarina, de Teixeirinha, Serra da Capivara, de Gustavo Baião, Jalapão, de Juraildes da Cruz. Salão Verde trouxe rotas turísticas ecológicas estimuladas por leis federais. O programa teve produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. Também tem versão em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
Achar um lugar bonito, basta ter bom gosto. E o que era confins, ai, ai, oi, ai, hoje é capim dourado.